Olá, amigos e amigas do Passos na Fé. É uma alegria tê-los hoje aqui conosco e o assunto que vamos conversar hoje é sobre o catolicismo popular no Brasil. Você é o nosso convidado, nossa convidada. Você já deve ter participado aí na sua comunidade de fé, já deve ter visto movimento ou ações que lembre aí, né, um pouquinho esse modo de ser católico, né, um modo popular, tão comum no nosso Brasil. E para falar desse assunto comigo hoje, eu não estou sozinho aqui. Vai estar comigo aqui meu irmão de caminhada. Ele faz parte da Ordem Carmelita Descalço Secular. Quero chamá-lo aqui para fazer esse presente conosco. Tudo bem, José Maia?
Olá, boa noite. Olá a todos do Passo na Fé, boa noite.
Zé, seja bem-vindo. Vamos falar um pouquinho hoje aí sobre o catolicismo popular no Brasil. Eu acredito que a minha experiência de fé aqui na minha região sudeste do país, a sua aí, né, na região norte, é isso? Do país? Apresenta aí a sua região para o povo.
Muito bem, eu estou falando, eu atualmente resido em Propriá, interior de Sergipe, às margens do Rio São Francisco, divisa com Alagoas, então eu estou no Nordeste, né, uma região em que o catolicismo popular mesmo, aqui do povo mesmo, muito forte, teve muito aquela questão de romarias. Agora há pouco mesmo, nós encerramos uma romaria aqui na nossa paróquia, a Romaria do Bom Jesus de Navegantes, e daqui a pouco eu vou falar mais um pouquinho mais sobre isso, falando um pouco sobre a questão da Romaria, até mesmo a padroeira do nosso estado, né? É, a Divina Pastora, né? Tem Romaria e tudo, então, muita gente mesmo. Muito a se falar sobre essa questão do catolicismo popular.
Então, corrigindo aí a posição geográfica, então não é a região norte, né? Nordeste, né? Do país. Olha, isso. Que bom. Vamos lá então, pessoal. Curti hoje esse bate-papo aí, vai ficar legal. Acompanha a gente aí, não desiste não. Tenha fé. O catolicismo, né, Zé Maia, ele é um tipo de fé, né, de movimento ou de ação que foi trazido pelos portugueses, né, logo lá na colonização do nosso Brasil. E, de certo modo, eram aqueles portugueses pobres, né? E eles vindo, colonizando o nosso país, trouxeram consigo, então, essa fórmula popular, né, de catequização, né? O que a gente chama hoje de catecismo popular, né? Ou uma tradição popular. Assim, no início, ele ficou mais localizado nas regiões, né, da zona rural do nosso país, né? Em terras de camponeses. E naquela época já havia poucas cidades e essas cidades eram, né, pequenas, a população. E no início, né, desse catolicismo, ela não tinha ligação com política, né, ou pensava aí em beneficiar com algum auxílio econômico. Então, além desses portugueses pobres, né, alguns pequenos proprietários, como índios também, né, que estavam sem tribos, ex-escravos e, sobretudo, aqueles mestiços, né, que praticavam esse tipo de catolicismo. Então, essa é uma pequena introdução, José Maia, para a gente, né, se localizar no tema. Uhum. Né? Se a gente analisar aí o modelo da colonização do Brasil, a gente percebe que o catolicismo popular, ele pôde ter tido grande influência de religiões, né, europeias, né, talvez até mal formadas. E tem um detalhe também aí, que a gente está falando aí do século XV, século XVI, onde também dentro da igreja havia aí, né, uma grande mudança, né, que a gente chama aí na história da igreja de contra-reforma. Houve lá o protesto de Martinho Lutero, então a igreja se mobilizou. Então, esses portugueses vindo da Europa trouxeram consigo também toda essa mudança, né, de evangelização. Então, essa é uma característica, né, do catolicismo popular. E nesse modelo de igreja, né, o leigo ele ocupa o papel central. também, né, naquela época e um pouquinho hoje, havia a perda relativa da importância do sacramental e se dava mais ênfase ao devocional, como você próprio disse, né? Romaria, procissões, veneração de santos, tudo isso a gente vai falar um pouquinho hoje. Verificava-se também a manipulação do sagrado com finalidades pragmáticas. E, por consequência, né, a gente sente aí uma diferença entre um pouquinho entre religião e uma certa magia, aí, né? Aquela crendice popular, né? Um exemplo é quando quebra um santo, né? O que a gente tem que fazer, pode fazer dele, né? Então era uma certa magia, não pode jogar no lixo, tem que jogar aí numa água corrente, alguma coisa assim, né? Então,
ou tudo enterrar, isso vem, né?
Ou enterrar, tudo isso vem dessa tradição que foi trazida, né, pelos portugueses. Enfim, mas vamos lá, vamos falando então um pouquinho do que é esse catolicismo popular no Brasil. Ô Zé, você que está numa região aí de forte tradição, né, popular, eu acredito que aí é uma grande devoção a santo, é isso mesmo?
Isso mesmo. Né? Temos os santos, né, os santos que foram trazidos, que são da própria Igreja Católica, né? E os santos que foram nascendo de acordo com a vivência do povo, aqueles santos que as pessoas adotaram, né? Como, por exemplo, o padre Cícero Romão Batista, né? No Nordeste, você fale mal de muita gente, mas não fale mal do padre Cícero. Meu padre padre Cícero, como diz a história. Né? Meu padre,
pode, né?
Eu mesmo posso falar que, assim, na minha infância, minha mãe fazia muita promessa ao padre Cícero. Às vezes, como eu nasci, era muito adoentado, cheio de problemas, né? E às vezes ela fazia aquelas promessas ao padre Cícero, ia lá no pé da imagem do padre Cícero, do José de Norte, pagar a promessa. Às vezes levava um ex-voto, né? Levava alguma coisa. É muito interessante. Aqui em Sergipe também, né? É muito forte isso. Eu morei, Carlos, em São Cristóvão, quando eu era frei, quando eu era frade carmelita. Eu morei no convento Senhor dos Passos, lá em São Cristóvão. Muito forte a Romaria do Senhor dos Passos, que é no segundo domingo da quaresma. O pessoal lota aquilo ali, traz as promessas, traz os votos, vem de joelho, ou sai de Aracaju, vai até lá. De Aracaju até São Paulo, dependendo da estrada, é 21 quilômetros. Tem gente que vai caminhando a pé, vai descalço, né? Tem a Romaria da Divina Pastora. E aí, é muito forte essa vivência, né? Muito forte, né? Muitas promessas do pessoal. Por isso, há muito essa questão do santo, esse amor à imagem do santo. Né? E acho que também no período do colonialismo, quando o Brasil era colônia, se vivia muito essa questão da imagem, o respeito, muito amor, respeito à imagem do santo, né? E até os traficantes de ouro, de joias, fazia valer disso, né?
Fazia a imagem de santo, e botava
o ouro, o contrabando ali dentro, para poder passar e ninguém verificar, né? Fazia toda aquela perícia da pessoa, das coisas dele, mas na imagem do santo, e quem pegava? Surgiu a história dos Santo Paulo, né?
Então.
Porque era ali, pessoal.
Então, essa questão do santo é interessante, né? Porque nesse tipo de catolicismo, parece que tudo gira em torno dele, né? Um bom católico tem um santinho na casa, né?
Isso.
Seja pequeno, grande. Eu aqui em casa tem santo
para tudo. Tem assim, canto, uma imagem, tem uma cruz.
E se costuma, né, até na antigamente, hoje, muitas famílias ainda, né, cultivam isso daí, de construir pequenos oratórios, né, em alguns pequenos povoados, até aquelas capelinhas, né, para os santos, ou conforme a cidade, ou, né, uma cidade mais numerosa aí, que a gente chama de santuário, né, por exemplo, aqui na nossa região, o santuário de Aparecida, né? Por exemplo.
Só um complemento aqui, me vê aqui. Você falou, toda casa de católico tem que ter um santo, né? Lá na minha, na região onde meu pai mora, Exu, ali, sertão ali de Pernambuco, tudo, chama-se a renovação. Todo ano é no aniversário da pessoa, às vezes é no aniversário de casamento, faz-se a renovação. Aí você chega numa casa daquelas, não tem só uma imagem, é vários quadros na parede. Você olha aquela parede cheia de quadros de santos, parece aquela coisa mais linda, assim, que você vê questão cultural. E aí faz-se aquele momento de oração, assim, meus pais, eles faziam, mesmo morando na cidade de Cândido, não mantinham o costume de, no aniversário de casamento, fazer a renovação do Sagrado Coração de Jesus. Era uma forma de fazer a renovação do seu casamento. Mas essa devoção do santo, essa presença do santo sempre mantendo, né, nesse catolicismo.
Isso é legal, porque até se costumava dar nome, né, para as crianças de algum santo, né? Por que você colocou o nome aí de Antônio? Por conta de Santo Antônio, sou muito devoto. Então, o santo, né, ele está na imagem, mas o devoto, ele não se confunde com o santo, né? A gente sabe que a gente não adora santo, a gente não adora imagem, né? A gente tem essa veneração. A gente acredita que a vida de santidade dessas pessoas serve de exemplos, né? Mas é quase que impossível tirar, né, das pessoas essa devoção ao santo, né? Quer dizer, você rezar olhando para uma parede ou você rezar olhando para um quadro de Jesus, né, do Sagrado Coração de Jesus, Imaculado Coração de Maria, traz para essas pessoas, né, um alento, né, uma força interior diferente, né? Ele transporta a sua fé, né? É muito forte isso, né, essa devoção aos santos. E a gente falava também, eu acredito assim, que aí na sua região aqui também é costumeiro se criar oratórios, né? Oratórios e... para capelinhas pequenas. E essas oratórios, essas capelinhas vão visitando as famílias, as casas, né? E junto vai ali uma oração, quem leva reza junto com a família... Quer dizer, isso é muito bom, na minha opinião, é muito bom. Por quê? Porque é uma forma da igreja chegar onde ela não pode, muitas vezes, né? Tem pessoas que, infelizmente, por doença, por outra dificuldade, né, não conseguem ir à igreja. E, então, é uma forma da igreja também ir até essas pessoas, né? Aquela comunidade de fé ali se reúne, vamos levar lá a capelinha... né, do santo de devoção da nossa paróquia, da nossa comunidade, e as pessoas vão ali, juntas rezam, né, partilham a vida ali. Antigamente também tinha, acho que, muitos oratórios de rua, né? Se construía pequenas capelinhas na rua, as pessoas iam parando ali, rezando. Hoje já não vejo, que aqui pelo menos na minha região, já não é tão comum, né? Mas em algumas regiões do Brasil
Hoje aqui, aqui pelos nossos interiores aqui, você encontra muito. Você andando nas BRs aqui, você vai passar por uma cidadezinha, tem um oratório, uma capelinha ali, no pé na beira da BR, o Padre Cício, com alguma outra imagem do santo local, né? As casas também, o pessoal ainda tem as suas capelinhas, seus oratórios, muito bonito. Às vezes tem mais santo do que... quase não cabe. Outros não, botam um ou dois, né? Mas fica bonito, o importante é aquela fé, aquela devoção, aquele amor, né? Não é uma adoração, como você me falou.
Não, de forma alguma.
É uma fé viva, que se mostra cada vez mais viva.
Deixa eu contar uma historinha para você, não sei se você sabe. Existe uma estranha história de um cachorro que é santo. Você sabia disso?
Cachorro santo?
Cachorro santo, ao ponto que chega a coisa. Vou contar rapidinho a história para você. É São Guinefor, o nome do cachorro. Um homem, né, em uma pequena cidade da França, ele precisava ir caçar, né, e decidiu deixar seu filho pequeno dormindo em casa. E ele confiava, né, que seu cachorro guardião, né, chamado Guinefor, cuidaria dele. Então, ao voltar da casa, o homem se preocupou em encontrar a casa completamente bagunçada e vazia, né? E seu filho havia desaparecido. Seu desespero aumentou quando ele, ao revistar a casa, encontrou seu cachorro com manchas de sangue. Enfurecido com o animal, ao pensar que ele tinha matado a criança a mordidas, tomou a espada e o matou por vingança. Isso no século XIII, né? No entanto, alguns minutos depois, escutou o choro do seu filho. O menino estava vivo e salvo debaixo de sua cama, e ao seu lado, uma cobra morta o acompanhava. Então, na verdade, o cachorro protegeu o filho dele, matou a cobra, né? E o homem enfurecido acabou matando o cachorro. Então, a fama do cachorro se espalhou. E as pessoas, então, começaram, né, a venerar o cachorro como santo. Como a gente está aí na época da Inquisição, século XIII, XIV, né? Escreveu Esteban de Bourbon, né? Que não haveria possibilidade, né, de cachorro ser santo, porque a gente sabe que o cão, ele não tem alma imortal, né? Então não tem como chegar à santidade. Mas é uma curiosidade, né, que as pessoas veem no gesto, né, de um cachorro ou no gesto de uma pessoa, vamos agora transportar, né, esse lado de santidade, né? E que interessante, né? São Guinefort, um cachorro. Depois, quem tiver curiosidade, procura na internet a história aí. Vai estar lá, São Guinefort. Mas não é santo não, viu? É só uma pequena devoção que ocorreu aí no século XIII.
No coração das pessoas. Da mesma forma que a gente aqui adotou os santos de coração, que ainda não são canonizados, mas para nós são tratados como coração. Né? Por exemplo, vou dizer um exemplo, Frei Damião, não sei se você já ouviu falar. Frei Damião era um franciscano que rodava o Nordeste todo. Ele rodava o Nordeste todo, quando morreu ele já estava bem curvadinho, bem velhinho, atendia as confissões e o pessoal conta que acontecia milagres, acontecia algumas coisas, quando o Frei Damião dizia que ia acontecer, acontecia, assim. Então a questão, que ele ainda não sei se está em processo, canonização, verificação, mas existe até santuário, né, com o nome dele, então, são coisas que as pessoas vão, né? Vão se agarrando de coração, né?
Sacos falando isso é importante, Zé, porque qual que é a visão do ser humano em relação a ele próprio, a Deus e ao nosso Senhor Jesus Cristo, né? Que a fé é algo que a gente questiona quando a gente olha para alguém, né? Mas a fé é algo muito pessoal, né? Eu crer em Deus uno e trino, né, parte de uma experiência de contato com esse ser divino, né? E a gente sabe que os santos, né, eles são pessoas que tiveram essa experiência de Deus na sua vida, né? Então, todo esse catolicismo popular foi trazido, né, para nós na evangelização do nosso povo brasileiro, né? Por isso que é comum aqui no Brasil, também em países da América Latina, né, sermos esse país, né, de pessoas devotas, né? Talvez assim as pessoas, mas tem que mudar isso. Não, acho que não vai mudar nunca, não, porque isso já está na raiz da cultura brasileira, né? E a gente sabe que na colonização do nosso país, nós tínhamos aqui os índios, depois vieram os escravos, houve aí uma mistura de raças, né? Vieram outros europeus também, né? Outros povos europeus, né? Também ajudaram na formação cultural do nosso país. E a gente vê assim que há uma grande diversidade, né? Dentro do catolicismo popular. Principalmente que, no que se refere à religiosidade, né? Embora aqui no Brasil as devoções populares tenham forte influência, como a gente está dizendo, mas também recebe algumas influências, por exemplo, de religiões africanas, né? E eu vejo assim que ainda há muito preconceito com relação a elas e algumas práticas, né? Por exemplo, tem católico aí que frequenta as escondidas, por exemplo, centro espíritas, né? Rituais de Umbanda e Candomblé, né? Só falar, é católico, mas frequenta essas coisas. Mas isso é também dentro desse modelo de ser, né, igreja, essa igreja mais popular. Então isso também está enraizado na forma como ocorreu a evangelização aqui no Brasil, né? Quer dizer, foi passado isso, né? Quer dizer, a gente vivia um período aí que o Estado, né, na pessoa do rei, é ele que determinava quem eram os catequistas, né, que iriam catequizar o povo. Então jamais, né, por exemplo, a religião ia se opor ao Estado. Né? Foi essa a forma como ocorreu desde lá. Isso era chamado padroado, né? Quem estudou história aí do Brasil vai lembrar perfeitamente disso. Então, como que a gente trabalha essa questão aí da diversidade, né? Como que a gente pode lidar dentro desse catolicismo popular com pessoas, né, que ainda não compreenderam ou têm dificuldade de compreender que é nessa diversidade, né, que se faz a religião católica, né, muitas vezes? Por exemplo, tem gente que não aceita o devocionismo exagerado, né, aquela religião mais intimista, mais voltada, né, para o culto pessoal e não tão popular assim, onde mexe com as massas, enfim, né? E dentro disso tudo, Zé, eu vejo assim que existem ainda várias fábulas, né, principalmente no que se refere ao futuro da humanidade. E a gente vê aí hoje, graças a Deus, está mais esclarecido, né? Mas, por exemplo, eu quando era pequeno, meus pais me diziam assim, né? Que a gente, todos devem morrer. Mas antes de morrer, o mundo vai acabar, né? Minha avó mesmo dizia também, né? Acabou a primeira vez com água, agora a segunda vez com fogo. Você chegou a ouvir isso daí alguma vez?
Já sim. Eu vivi a tensão da virada do milênio, o pessoal dizia que ia cair fogo. O fogo do milênio, aquela coisa toda, o mundo vai se acabar com fogo, e fogo vem. Deus do céu. Principalmente então, aqueles fundamentalistas que caíram em cima. E nessa época eu estava até maduro ainda, nascendo, ainda praticamente com fé, bem ainda nascendo na fé, aí que estava querendo entender algumas coisas. Mas assim, você falou aí um ponto aí que eu achei, eu me recordei aqui de um detalhe. Você falou da questão da influência do catolicismo, nosso catolicismo com a questão do sincretismo, com as coisas de outras religiões, né? Eu me lembrei, veio aqui à minha mente a cidade de Goiânia, que fica na divisa Pernambuco com Paraíba. É uma cidade bem antiga, acho que deve ter lá seus 400 anos, por aí, muitas igrejas antigas. E lá me chamou a atenção, lá, que lá tem duas igrejas chamadas dedicadas a Nossa Senhora do Rosário. Só que uma era Nossa Senhora do Rosário, a matriz, e a outra Nossa Senhora do Rosário dos Pretos. Esse era o título, dos Pretos. Por que dos Pretos? Porque os negros, os pobres, não podiam frequentar a mesma igreja que os brancos frequentavam.
Olha só,
então,
olha só.
Aí aconteceu muito. E muitas coisas que a gente vê na cultura afro, que o pessoal venera, traz um pouco daquilo que eles queriam viver enquanto católicos, mas que não podiam por conta da escravidão, por conta da discriminação. Então, eles, de certa forma, eles adaptavam, né? Ou eles traziam, né, esse nome, esse santo, para a religião deles, para poder cultuar daquele jeito. Né? A história nos conta muito isso. Né? Então, tem muitos relatos, né? Por exemplo, a história de Santa Bárbara, né? Que para esse outro nome, né? Nossa Senhora dos Navegantes, e 2 de fevereiro, e Iemanjá para eles. Acho que foi uma forma de tentar viver. E aí, essas questões, né? Estado, igreja, às vezes tinha essa separação. Né? E aí, acontecia muito isso.
Pois é, né? E isso.
E a voz está falhando
hoje...
de vez em quando, teve uma ameaça de tosse.
Mas sabe, que é isso mesmo, né? A gente ainda tem essa dificuldade de compreender o diferente, né? Em pleno século XXI. Mas a gente vê que esse devocionismo popular, a religião popular, né? Ela, em cada região do país, ela apresenta uma característica própria, né? E essas formas de se manifestar, né, em formas de santuários, né, que já data aí desde o século XVII, né? O Brasil estava se formando, então não se tinha ainda assim, as grandes igrejas. E teve aí no século XVII, XVIII, né? Aparece a imagem de Aparecida. Dali começa toda uma devoção. Sim. Depois, né, mais tarde, ela vem se tornar aí padroeira do Brasil. E hoje há grandes romarias, né, do país inteiro, né, que vão visitar lá o santuário de Aparecida. Quantos devotos, né, de Nossa Senhora Aparecida. Então, acho que a gente podia falar um pouquinho agora, Zé, né, desses santuários, né, do Brasil. É, Nossa Senhora Aparecida, como citei, né, Nossa Senhora da Penha, no Espírito, né, no Espírito Santo, a Nossa Senhora de Nazaré, né, aí na região do Pará, né, o Santuário do Divino Pai Eterno, lá na região central do país, né, em Goiás, o Santuário Bom Jesus da Lapa, na Bahia, e o Santuário de São Francisco das Chagas do Canindé, localizado no interior do Ceará, né? Então, aqui a minha experiência mais forte, eu já visitei, por exemplo, né, Aparecida, né? Já visitei também o Santuário do Pai Eterno, a convite lá do pessoal da Ordem, lá de Goiás. E os dois santuários, né, eles são administrados pela mesma ordem religiosa, né? E aí na sua região, como é que é esse devocionismo aí dos santuários, né? No começo se falava um pouquinho, né, dessa devoção, que se acabou de encerrar aí um período de festa, né? Isso. Louvor.
Então, aqui em próprio Riá, a gente acabou de concluir nesse domingo a festa, a Romaria de Bom Jesus dos Navegantes, né? Acontece até de forma linda a procissão, aproveitando que as chuvas de Minas Gerais, para nós estamos sentindo agora o impacto, porque o rio, a vazão das hidrelétricas tiveram que ser aumentado. Então, o rio aqui, o nível está acima do normal desde 12 anos. Então, a procissão fluvial, que acontece sempre no último dia da festa, ela era reduzida por causa do nível do rio, por causa do banco de areia e tudo mais, e com o aumento da vazão, com o rio nível mais alto ainda, o que acontece? A procissão ficou muito mais bonita, muito mais participativa e foi até mais longe até onde se ia antigamente. E é um ponto alto da festa. Mas voltando aqui, os nossos santuários, nós temos aqui o Santuário da Divina Pastora, que é a padroeira do nosso estado, aqui em Sergipe, né? Fonte de muita romaria. Aqui para o Nordeste, Bom Jesus da Lapa, que também é beirando São Francisco, né? Tem o santuário construído, o santuário da Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, aliás, desculpa, Nossa Senhora das Dores, lá no Parim Padre Cício, que não pode ser o nome do santuário Padre Cício, porque Padre Cício não é santo. Então, pelo menos lá eles botaram o santuário das Dores, mas é o ponto alto do encontro de devoção, de festa, de recebe os romeiros, é na imagem do Padre Cício. Fica no alto, lá em Juazeiro do Norte, fica numa região alta, ali no pé da Serra do Araripe, né? E aí tem São Francisco das Chagas, né? Voltando aqui para Sergipe, a Romaria do Senhor dos Passos, que é no segundo fim de semana, segundo domingo da quaresma, né? É de muita gente mesmo, de todas as regiões, todos os estados aqui por perto, tem muita gente mesmo para pagar suas promessas. E por sinal, nessa igreja, nesse convento que eu morei, ao lado tinha a capela dos ex-votos, né? A sala dos ex-votos. Então, você chegava lá. Então, para o pessoal que não sabe, ex-votos é aquilo que o pessoal usa para representar uma cura. Por exemplo, eu vou pedir uma cura para o meu braço. Aí o braço curou, aí ele leva o braço de madeira e coloca lá, ou um pé, ou uma unha, ou uma promessa de um livro, carteira de trabalho, fotos. pessoal tem muitas coisas mesmo. É uma sala muito bonita. Assim, quem não conhece deve muito conhecer, porque é lindo demais. Assim, você vê a expressão do povo naquilo materializado. A forma da a sua promessa, né, que se cumpriu, foi paga, se cumpriu, foi lá. Pessoal, hoje eu vou trazer aquele joelho, ou até uma cadeira de roda, deixei de cadeira de roda, ou se foi uma cura no coração, aí faz uma imagem, uma figura de coração de madeira mesmo, um coraçãozinho de madeira, leva lá, lá, seus outros passos, né? Então, é um encontro muito bonito. Tem um encontro da Senhora das Dores com o Senhor dos Passos lá, o encontro fica na Praça São Francisco, lá em São Cristóvão, né? Então, pontos de devoção, locais de devoção muito fortes. Né? Aqui, como eu disse a você, aqui no Nordeste se vivencia muito isso. E lá em Recife, a padroeira Nossa Senhora do Carmo também tem, né? No dia 16 de julho, uma festa enorme, uma festa linda também, ponto de Romaria, local de Romaria. Né? A igreja, se você não conhece, um dia você vai lá em Recife e conheça. O conventão que fica no centro, na Praça Dantas Barreto, é linda a igreja, tem a igreja de Olinda também, mas a do Carmo de Recife fica bem no centro, tem a sala dos esvotos, né? Então o pessoal faz suas promessas, sua procissão, sua romaria, né?
É.
Então, ônibus e ônibus de romaria, né? Às vezes o pessoal passa o ano todo, às vezes quando vai para o Padre Cis, por exemplo, aí fulano, a gente sempre tem, né? Todas as cidades aqui, em geral, se você aqui andar pelo Nordeste, nas cidades assim, você vai ver, tem um fulano que todo ano organiza uma romaria para aquele local, o Padre Cis, seja para onde for. Teve gente já montando, vou montar a romaria pro pai Eterno. Vou montar uma romaria, sempre o pessoal organiza, aí vai alugar um ônibus, vai, né? Antigamente tinha os pau de arara, né? Pau de arara é aquele caminhão, pessoal. É. Ainda tem pau de arara nos interiores aqui, ainda tem pau de arara, né? Assim, é aquele caminhão adaptado, com um banquinho coberto, né? E aí sai romaria, né? Às vezes a polícia até permite em alguns lugares. Não é, a legislação não permite em geral, mas em alguns lugares a gente permite por conta do momento. Mas o pau de arara, que era usado para o pessoal fazer o êxodo do Nordeste para o Sul, lá na década de 50, 60, né, fugindo da seca, é muito usado também nesse sentido, para ir para a romaria. Então você via, você chegar na Romaria do Padre Cícero, era só caminhões e caminhões, ônibus e ônibus chegando lotado de gente mesmo, pessoal querendo pagar sua promessa, né? Tirar aquela foto pegando na mão do Padre Cícero, né? Sempre os fotógrafos se encaixavam, porque a imagem do Padre Cícero é até engraçada, a imagem do Padre Cícero, ela acho que deve ter uns 15 a 20 metros, né? Então você não tem como você alcançar a mão lá, né? Mas aí o fotógrafo achava sempre uma posição que você colocava a mão de lado e ele dizia, olha, você pegou na mão do Padre Cícero, né? Então, um ângulo que você... Era perfeito. Eu lembro que minha mãe me levou, aí depois me mostrou a foto. Só que na foto era aquela que a gente só olhava assim, no monóculo.
Binoclinho, né? É.
Aquele grupinho pequenininho. Mesmo até revelou. É muito interessante.
Estamos velhos, entregamos a idade.
Então, tem esse ponto forte, né? Tirar uma foto com o Padre Cícero. Às vezes, aqui eu não tenho não, mas em geral, aqui no Nordeste, é muito comum você chegar nas casas das pessoas, ter uma imagenzinha do Padre Cícero ali do lado.
É que nem aqui, Nossa Senhora Aparecida. Qualquer caso que você vai, tem uma imagem da Senhora Aparecida, então não tem como...
Eu tive o prazer de conhecer a Aparecida, com a Romaria muito bonita, né? Na época eu fui, tinha sido logo depois da festa, era aniversário do meu pai, então eu aproveitei porque é logo depois da festa, mas para conhecer mesmo, não como Romeiro, que a gente não ia conseguir, por causa da movimentação era muito grande, a gente tá, mas... Muito bonito mesmo. Santuários, pessoal, vive muito aqui.
É, você falou aí dos ex-votos, né? Aqui também, Aparecido Norte, tem lá a Sala dos Milagres, né? Só deixa a mudeta, né? Deixa... Eu me lembro desde pequeno, quando eu ia lá com meus pais, né? Deixava foto, quer dizer, hoje tem lá o caminho da fé, o pessoal faz a pé, né, até Aparecida. Tudo isso é a expressão, né, desse catolicismo popular presente, enraizado, enraigado, né, na vida e na história do povo brasileiro. Então não pode negar a nossa origem. O mais importante disso tudo é que hoje, graças a Deus, né, a gente tem consciência que é um devocionismo, né? Mas é um devocionismo sadio. As pessoas vão lá pela fé, realmente. E uma fé que move, eu tenho certeza, o coração de Deus. Jesus mesmo disse, né? Se você tiver a fé do tamanho de um grão de mostarda, né? Direi aquela montanha, move-te, né? E ela vai se mover. Então, quem somos nós para questionarmos a fé de um romeiro, de um devoto, né, de seja qual santo que for, né? Então a gente sabe que isso é uma tradição, está na raiz popular, está na educação do povo brasileiro, né? E a gente deve respeitar, né, ter esse respeito por tudo isso.
Outra coisa que você falou aí anteriormente, interrompendo um pouco aqui, questão das as festas, os padroeiros, né, dá isso, muito isso. Nome das pessoas, né? Eu lembro que tem uma música de Tiririca, ele cantava, explicava por que o nome dele, da música, tinha que se chamar José. Aí vai explicar lá depois que ele disse, seu nome vai ser José, porque é padroeiro, em homenagem ao padroeiro do Ceará, né? Trazendo, lembrando desse momento de devoção, a festa de São José. Aqui para nós do Nordeste, principalmente o pessoal lá do sertão, tem-se um entendimento assim, na festa de São José, no dia 19 de março, se chover, é sinal de que o inverno vai ser bom, o plantio vai ser bom. Se não chover, o plantio não vai ser bom. Então o pessoal fica muito preocupado, faz muitas roubadias, devoções a São José, né, muitas festas. São José, por isso que ele não é padroeiro só do Ceará, é de todo sertanejo. Todo sertanejo traz o coração de São José também nessa preocupação. Porque você sabe que a preocupação, principalmente quem mora lá no sertão, as secas, né, vive diante das secas, tem que se apoiar em alguma coisa. Então se apoia muito nisso, né, no São José, né, nas festas do Divino Espírito Santo, né, durante a Semana Santa, né, tem sua penitente, o pessoal faz toda aquela expressão de devoção, lembrando sempre, né? Trazendo também essa expressão de fé para a vida, né? Então, às vezes eles não têm o que correr atrás, porque o coroné que existia antigamente, né, que era muito forte ainda o coronelismo, hoje o coronelismo ainda é forte, mas por relação política, né? Mas ainda era um pouco controlado. Mas antes era o coroné que mandava na região, é que decidia quem era o padroeiro, é que ele decidia onde ia construir a capela, e hoje não. E o povo, mesmo assim, foi mantendo, se organizando para que a sua devoção popular não dependesse tanto do coroné, né?
Com certeza. Você falou disso, né, de José. A gente sabe que Jesus nasceu numa família pobre, simples, né, humilde. E nada mais tradicional, nada mais devocionismo do que a gente olhar para a Sagrada Família e entender que o sofrimento do povo, como você disse, né, do norte, nordeste do país, as dificuldades com seca, as questões também de moradia, de trabalho. A gente vê ainda que o povo ainda é sofrido, né? Como você próprio disse, né? A gente não tem os coronéis ainda, né, como antigamente, mas a gente tem outras formas, né, desses coronéis agirem, né, através da política, deixando de lado muitas vezes os esquecidos, os marginalizados, né? Então aí acaba entrando também essa questão, né, do catolicismo popular. E a igreja, né, ela procura, né, compreender o povo. A igreja, ela vai aonde o povo está. Eu vejo que essa forma de expressão popular ainda é muito forte no Brasil, muito forte mesmo, né? Aqui na região sul, sudeste, apesar de tudo, eu vivo, por exemplo, numa diocese que é, né, é bem assistida por padres, né? Mas mesmo assim, a gente tem, cada comunidade tem seu padroeiro, cada comunidade tem sua festa, né? Procura fazer sua festa. Nós tivemos um pouco de dificuldade agora por conta da pandemia, né? Até a gente viu que o povo sentiu de não poder ir lá, né, fazer a sua devoção ao santo, né, de predileção. Mas a gente vê que o povo guarda, né, no coração a fé, seja em Romaria, seja, né, numa capelinha dentro da casa, no seu santo de devoção, enfim. É, tudo isso está dentro da cultura e da religiosidade do nosso povo, né, Zé? E para a gente terminar aí, que o assunto vai longe, né? Eu sei que daria um...
Eu só queria fazer um complemento aqui rapidinho, você estava falando aí, sobre a questão da igreja, né, as atitudes da igreja, né? O primeiro bispo daqui da Diocese Propriá, faleceu já tem um bom tempo, ele recebeu o apelido de Pastor Cocheiro de Ovelhas. Né? Aqui se vivenciou muito essa questão da igreja popular, a igreja dentro das questões populares, das questões sociais do povo. Me fugiu o nome dele agora, o bispo, daqui a pouco eu lembro. O bispo daqui, de Propriá, ele tinha isso. Ele era muito próximo das pessoas, né? Muito próximo das questões, muito próximo das questões dos agricultores, do pessoal. Assim. Então, o momento de igreja que eu, acho que você também viveu nessa época também, trazia muito essa vivência, essa proximidade, né? Essa vivência de trazer para o leigo também, trazer para o leigo essa, o que eu chamo, esse protagonismo, né, diante das questões. Né? Claro que algumas pessoas deturparam, foram além do que deveria ser, né, se politizaram, né, se transformaram em política e foram ganhar de outras formas. Mas, assim, esqueceram alguns pontos principais. Viver a fé, ou viver as questões populares mais próximas. O meu bispo de origem, lá de Petrolina, de quando eu morava lá, de quando eu comecei minha caminhada, São Paulo Cardoso, ele é um carmelita, hoje é bispo emérito. O irmão dele, Dom José Cardoso, na mesma época era arcebispo de Olinda, de Recife, e ele bispo em Petrolina. Quando você juntava os dois, parecia que o Dom Paulo era mais velho que o outro. Mas o outro que era mais velho. Por que que Dom Paulo se parecia mais velho? Porque o bispo estava ali presente. Ele rodava a diocese de Petrolina era enorme nessa época. Já foi dividida. Era enorme. Você chegava lá, ele estava lá nas comunidades rurais, celebrando, visitando, conhecendo as realidades. Né? Acho que ele é igual esse outro bispo daqui, que tem cheiro de ovelha mesmo. Né, de ovelha e barro mesmo, né? Então se desgastou muito por conta disso, vivia muito essa realidade, então estava muito focado, muito virado para as realidades, e aí ajudando também. Eu me lembro de uma romaria lá em Petrolina, numa cidade chamada Santa Cruz, né, 14 de setembro, a comunidade da Santa Cruz, ele virava à noite rezando com o povo, né? Esperava a noite, fazia a romaria, rezava, subia o morro lá, rezando todo. Então, viver essa fé junto com o povo, né? Não é aquela história que antes do Vaticano II, quando se pensava muito, o padre, o bispo, até os seminaristas, seja quem for, lá para frente, é a igreja. E o povo não era a igreja. E ele não, ele com o Vaticano II, que traz essa vivência, que o povo é a igreja, o povo também é a igreja, né? Essa vivência que nós vivemos, né? Essa vivência que nós testemunhamos. Né?
No Brasil e na América Latina de um modo geral, né? Principalmente depois da conferência de Puebla, né? Que foi logo após, né, o Vaticano II, esse espírito sinodal da igreja também, né? Os bispos se reuniram para discutir as realidades, né, dos povos. E a gente sabe que o Brasil é um dos maiores países em extensão territorial, né? E tem regiões, né, do país que não se tem padre, né? Não se tem bispo. Né? Um bispo para ir leva dias, um padre também. Então, muitas vezes era deixado e é deixado até hoje para leigos, né, tomarem conta de algumas comunidades. E aí que fortalece, então, essa questão, né, da religião popular. Como eu dizia, aqui na minha região, na minha diocese, a gente não tem dificuldade com muito padre. A gente tem padres, né, que assistem as comunidades. É muito difícil uma comunidade que não tem missa. Mas na maior parte do país, isso não é verdade. Se tem lá um leigo celebrando a palavra, dirigindo um momento de oração, a um, né, é uma capela, é um oratório, ou é visita na casa, são procissões ali naquelas comunidades. É disso que a gente está falando, né? Essa fé popular, né, ainda é forte, né? Apesar de as pessoas acharem que não, mas se a gente rodar aí o nosso país, a gente vai encontrar muito dessa realidade aí, né? Expressões em cada regiões, né, do país, né, as pessoas expressando o seu modo de fé, seu modo de religião, seu modo de crer, né, de viver a fé, né? Eu acho que isso é legal. Você passou a sua realidade, eu tenho a minha aqui, né, quem está nos escutando tem a sua também, né? E o pessoal até podia aí, depois que quiser compartilhar com a gente alguma coisa, né? Tem nossos e-mails aí, nossos canais aí no YouTube, né, no podcast, manda lá um e-mail, fala, ó, aqui na minha região é assim. A gente pode estar comentando aí, marcar uma nova conversa, né, e partilhando isso, porque né, isso é muito forte no país ainda, né?
Só pra, eu lembrei agora, o nome do primeiro bispo que foi Dom José Brandão.
Ah, Dom José Brandão.
Foi até lançado um livro, fez alguns anos atrás, comemorou 100 anos do nascimento dele, está sepultado aqui na nossa catedral. Né? Dom José Brandão.
Muito bom. Que legal, Zé. Muito obrigado aí pela sua partilha, pela sua forma de viver a fé. Eu acho que muita gente se identifica aí com essa conversa de hoje. Espero que, como eu disse, né, alguém queira compartilhar com a gente um pouquinho dessa realidade também, né, Zé? Acho que isso é tão forte aqui no nosso país, no nosso povo. E é tão importante, né, a gente compartilhar, né, dessa nossa vivência de fé. Então que os santos aí de devoção de cada um, né, São Sebastião lá no Rio, São José, Nossa Senhora do Carmo, né, Santa Teresa, Santa Teresinha, Santa Rita de Cássia, que é uma santa, né, com grande devoção aqui no país, enfim, São Francisco de Assis, todos, né, Santo Antônio, São João, São Pedro, tem essa nossa diversidade aí de devocionismo, né? Então que Deus abençoe a sua vida, José Maia.
Amém.
E quem está nos ouvindo também. E deixamos aí, né, o nosso convite para acessar o canal aí do Passos na Fé no YouTube, ouvir o nosso podcast também nos agregadores aí, Spotify, Deezer, App Podcast, Google Podcast. E o Zé também vai fazer o jabazinho aí do canal. Aproveita aí, Zé.
Então, vai ficar também esse, no meu canal, o canal José Maia, Filho de Maria, né? Pessoal tá convidado também. Eu vou deixar os passos lá nos comentários, o pessoal colocar, para também fazer um outro encontro. Nós já tivemos um primeiro encontro, não foi?
Sim.
Nós dois.
Sim.
Né? Só que eu conversei com o diácono, agora conversando com o Passo.
Ao contrário.
Né? Então, deixa os seus comentários, né? Se inscreve, né? O Passos na Fé, né? www.passosnafé.com.br, né?
Opa, que beleza!
É, só pode ir lá consultar, vai estar lá o podcast, né? Tem um canal do Passos da Fé no YouTube, né? Além do nosso.
E a gente tem também lá o Instagram nosso, né? Aproveita lá para curtir, né? O Zé sempre tá postando as coisinhas lá, eu também.
Sim.
Né? Só procurar lá, Filhos de Maria, né, Zé? E pelo Passos na Fé que você encontra lá o nosso, nossa página no Instagram, tá bom? Então,
no
pedindo
Instagram,
a bênção
de Deus. Eu tô com o José Maia, _76.
Opa!
Só procurar lá. Mas eu vou deixar na descrição do vídeo, o nosso canal vai ficar também, as nossas redes sociais, pessoal consultar e também ir lá nos seguir também.
Muito bom. Zé, Deus abençoe sua vida, sua família, tá? E você também que nos ouviu, nos assistiu até agora, que Deus abençoe e, se Deus quiser, até um próximo encontro. Fiquem com Deus.
Amém.